Olá, sou Alexandre Appendino, vice-presidente da TOTVS.
Oi, eu sou Renata Tolentino, gestora executiva de marketing. E hoje estamos aqui em mais um episódio do Liderança Sem Filtro, um quadro do Antes Tech do que Nunca.
E hoje estamos com o Inderaldo Júnior, que é o CIO e diretor de tecnologia da VAP, uma das líderes do mercado no Brasil. Inderaldo, que já passou por grandes empresas, trabalhou em Boticário, passou pela Universidade de Passo Fundo, está aqui hoje com a gente. Seja bem-vindo, Inderaldo.
Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, gente. Para todo mundo que está escutando a gente aqui, que seja uma conversa muito proveitosa, que a gente consiga gerar o máximo de insights possíveis, ou pelo menos bater um papo gostoso aí por uma hora.
Que ótimo.
Fico feliz pelo convite e muito agraciado aqui de estar aqui frente a essas duas feras que estão aqui me olhando. Espero que eu esteja na altura da conversa que a gente vai ter hoje.
Não, estará, e obrigado por ter vindo de Curitiba, né? Veio aqui para São Paulo no nosso estúdio. Muito legal essa visita sua. Começando, o que te levou para a área de tecnologia? Essa é uma pergunta padrão,
né? Sim, sim. E a gente está comentando aqui, antes de iniciar, eu sou de cidade pequena, né? Cidade pequena, ela tem uma forma de vida, uma forma de levar a vida um pouco menos agitada, vamos dizer assim. Então, o escolher ser de tecnologia também é uma escolha de mudança, acaba sendo, né? Talvez no mundo hoje não, mas lá em 2000, quando eu fui escolher o que fazer da vida, essa escolha faz muita mudança na vida. E eu surgi em TI por uma questão de estudo. Eu estava no segunda série, segundo grau, me ofereceram lá alguns cursos técnicos, eu sou de escola pública, né? 3 mais só tem uma escola, é pública. e eu queria fazer um curso técnico enquanto eu fazia o terceirão. E aí tinha algumas escolhas na mesa, eu sempre fui uma cabeça cartesiana, né? Sei lá, gostava de mexer, acho que todo mundo acabou entrando assim, né? Gostava de jogar, gostava de mexer o computador. E acabei escolhendo, na época era técnico em informática com habilitação em programação. Então, fiz o primeiro semestre, fiz o segundo semestre do curso técnico, aí aprende a programar, o cara se sente, né, alguma coisa, tu faz as coisas do nada, né, é quase uma mágica, né. E aí quando eu fui escolher a faculdade, aí já era um cientista da computação antes de sê-lo, né. Então, a minha escolha, ela tem tudo a ver com o ambiente estudantil, né, o ambiente de estudante. Eu gosto muito dessa coisa da academia, acho que em algum momento da minha vida até achei que seria um cara de academia o resto da vida, não seria um cara de mercado, mas acabei seguindo pro mercado e sou muito feliz, obviamente, com a escolha, mas eu acho que tem a ver com o ambiente escolar, sabe, essa coisa assim, pô, tem essa proposta, entrei naquele ambiente, conheci pessoas desse meio, tive ótimos professores, a minha mãe é professora, vem a vida inteira, né, ela só deu aula na vida dela, então eu tenho a figura materna está intimamente ligada à figura de professor, eu já fui professor, meu pai foi professor, então assim, as coisas acabam se encaixando de alguma forma e tecnologia é tudo que eu sei fazer da minha vida, então mesmo que hoje eu queira fazer outra coisa, eu não consigo, né, eu sou um cara de tecnologia.
Olha só, quem quer faz, né, uma pessoa que vem de uma cidade pequena, vai para uma empresa super importante, aliás, passou por empresas super importantes no mercado, hoje está em uma outra empresa há uns 3 anos, né, e olhando um pouquinho do seu histórico, eu vi que você sempre nesse histórico aí de tecnologia se envolveu com dados, né, análise de dados, isso, a extração de insights, o direcionamento. E hoje a gente olhou um pouquinho para o histórico e viu que nessa empresa que você está hoje na VAP, você reduziu 80% do tempo da análise de dados. Como que tu fez isso?
Não, a gente tem... Vamos lá. Eu não sou um cara que nasceu dentro de dados, até porque a minha primeira experiência foi em 2010. Em 2010 a gente não falava de dados, data lake, a gente não falava dessa forma,
exato,
né? Então é um tema até mais recente.
Mais recente.
A gente... Como profissional de tecnologia, a gente olha os hypes, a gente segue eventualmente ou não. Teve uma mudança na minha carreira, eu passei por várias, né? Eu fui um gestor de fábrica de software, eu fui um gerente de projetos, toquei equipes de infraestrutura que não são dados. Aí, de repente, dados apareceram na minha carreira dentro do Grupo Boticário. A gente estava montando uma célula de dados dentro da diretoria jurídica, principalmente voltada à fraude. Então, era ligado à compliance e tal. E, cara, e ali o dados para mim fez muito sentido, assim, sabe? O dados reunido, mostrando uma outra visão, sendo que eu sempre fui um cara que trafeguei dados dentro de sistemas, né? Se a gente voltar à atomicidade do dado, basicamente os sistemas, e aqui não estou querendo diminuir de forma alguma o que a TOTVS faz para o mercado, obviamente, mas a gente trafega dados, né? Todos os sistemas que a gente construiu até hoje, ele é um grande trafegador de dados. Eu poderia resolver qualquer problema que a gente resolve dentro do sistema com uma planilha ou com papel de pão. Eu só faço dentro de um ambiente desse, porque é muito mais fácil, mais seguro. Mas eu estou trafegando dados de um ponto a outro. Pensando dessa forma, a gente às vezes esquece que dados é a parte mais atômica e ele tem que ser tratado de uma maneira um pouco mais com cuidado, né? E aí a gente cria os data lakes, a gente cria os nossos ambientes analíticos. Então, a minha experiência aqui iniciando o Boticário, depois eu fui o primeiro gerente de dados da Contabilizei. Então, toda a experiência que eu tinha aplicando, eu trouxe para uma abordagem realmente estrutural de dados. Então, sei lá, criar as três camadas, criar equipes de engenharia para fazer com que mais fontes de dados cheguem a esse lake, ele não seja somente algo que tange a fiscal ou qualquer outra coisa. Se fosse fiscal, a gente continuava falando de cubo, como falava no passado, né? Então,
verdade,
tem outras nomenclaturas pro que a gente faz, né? Então, como que a gente faz ser business driven, né? Então, eu trago dados para um número maior de pessoas dentro da organização e para mais equipes de negócio. Então, quando chega na VAP, eu vou falar assim, Paulo Sanford, que é o presidente e um dos sócios, quando me escolheu para essa posição, entendo que ele estava escolhendo um cara, sei lá, 34 anos, sem uma experiência prévia de TI generalista, que é o que a minha cadeira necessita. É uma arriscada, né? É um cheque em branco que ele passou aqui para mim. Mas eu acho que ele passou muito e voltado para a minha experiência com dados, que é o que a VAP ela consome. Se vocês olharem, a gente tem um livro que fala da guinada da história da VAP, que você citou aqui no início, Appendino, falando da mudança de VAP não ser mais a referência, nós somos sinônimos de lavador de alta pressão, né? Nós somos a Gillette, né, Scalda? Lavador de alta pressão?
É, a Gillette, é isso, é a referência de alta pressão, né?
Inclusive, eu olho lá no meu Instagram, tá lá, veja essa VAP que eu encontrei na Shopee. Cara, não é uma VAP. Os caras acharam uma... E ainda VAP com V ainda.
VAP com V.
Enfim, sair desse ponto para você entrar em mais de 15 categorias como a gente está hoje é complexo. E ele só é possível graças à forma como a gente trabalha dados dentro da empresa. Então, o livro A Empresa Iluminada pelos Dados, escrito pelo Gilberto Zancopé, que é um dos donos da VAP hoje, ela conta essa parte sagnada da história. O que eu faço é mais ou menos seguir esse caminho que já foi idealizado lá atrás, com a expertise que é o meu métier, né? Trabalhar com dados hoje talvez é a parte que eu sou mais especialista, e transformar hoje dados no insumo do que é o maior hype do momento, que todo mundo está falando que é IA, né? Então, A gente gosta de surfar essa história da IA, mas a gente esquece que o insumo principal é dados, né? A gente já passou pela hiperautomatização sem conhecer processos. A gente já cometeu esse erro e a gente continua cometendo. A gente fala de IA e a gente não fala de dados. Então, a estruturação desse dado ele é tão poderoso que a partir dele eu consigo criar coisas ou trazer benefícios que até então seriam intangíveis. Quando a gente fala desse projeto, sem dar muito detalhes, ele é um projeto de raspagem de dados intenso. Então, eu vou pro ambiente online, eu raspo muito insumo de dados que eu até então teria que acessar um a um, o meu analista teria que olhar na unha. O acesso àquele eu trago para dentro do lake devidamente estruturado para receber essa carga. Com esses dados maciços, eu começo a trabalhar eles de uma forma estruturada primeiro e depois com a gente em cima trazendo os insights propriamente ditos. Então, o alcance de 80% de performance dentro desse ambiente, ele é intimamente ligado à minha capacidade de transformar dados em informação. Ela não tem outro caminho, né? Se eu quisesse enfiar direto um agente em qualquer lugar aqui, ele não roda, ele não faz isso acontecer. Então, a jornada dos dados dentro da VAP, a gente trata com um carinho, um esmero e uma necessidade que aquilo tenha qualidade, a ponto da gente estar entregando esse 80, outro 50, outro 70, que a gente não está citando aqui, porque daí é ilimitado o uso disso, né? Mas sem esse pré-rec, tudo fica mais difícil. Eu não digo que não vai alcançar, mas eu sempre uso o exemplo. Cara, eu posso construir uma casa de 3 andares e subir sempre através de uma escada escorada na parede. Mas eu sempre vou ter que escorar a escada, eu sempre vou passar trabalho, vai ser bambo. Então, quando eu estruturo dados, eu construo essa escadaria. Eu faço uma escadaria de mármore para a gente chegar no segundo andar. Depois eu faço outra mais robusta ainda, para a gente chegar no terceiro andar. E assim a gente consegue, sim, galgar esses pontos de performance, né, e de otimização de tudo que a gente tem de tráfego de dados entre tanto esses setores quanto de externo para interno.
Não, e a empresa deu uma guinada bacana e imagino que tem muito do seu apoio nisso. E aqui a gente fica sempre nesse bate-bola, vai e volta, né, porque esse período todo, né, você tem uma carreira que vai, como você disse, tive num fornecedor de tecnologia, tive num projeto, agora eu tô... Sou CIO, dentro dessa trajetória toda sua, o que você acredita que é mais importante para a pessoa ser um head, a pessoa número um de tecnologia de qualquer empresa, mas no caso de vocês, uma empresa de bilhões de faturamento, sim, né? O que você considera que é importante para essa pessoa ter? Mas olhando a sua trajetória no mundo tech mesmo, aqui é um podcast, a gente fala de negócios, mas sim, tem um viés tech, né? Então, sim, eu queria essa visão tua tech com a sua cadeira hoje.
Tem os facilitadores. Eu durmo bem à noite porque eu entendo do que eu falo, né? Acho que é isso. Quase nunca eu sou mais especialista da mesa, mas dificilmente você é o cara que não entende nada daquilo que está sendo discutido. Então isso é muito bom para dormir à noite. Mas o que eu aprendi, na verdade, me disseram que eu sabia, e acho que isso é o mais importante, foi essa maleabilidade de entender negócios. Então, eu era um ótimo técnico. Eu fui um analista de sistemas, assim, muito bom, afiadíssimo. E, cara, o meu trabalho era codar, né? Então, eu sei muito bem desenvolver sistemas. Um dia, um gerente meu, Clayton Oliveira, meu parceiro, um amigo até hoje, ele disse, cara, eu acho que tu tem um pouco a mais aí, eu vou te levar para uma posição, né? Ele tá mudando de empresa, vou te levar para uma posição como gerente de projetos, porque eu acho que, na visão dele, o que eu tinha feito de estrutura de conexões dentro daquela empresa, e além do que era um tech leader, o que era o que eu exercia na época. Então, assim, ali plantou talvez uma centelha, assim, cara, existe tecnologia além do que é o código, né? Bater teclas. E é uma loucura, porque esse Ideraldo daquela época, se ele olhasse pro de hoje, ele seria um cara que ele ia abominar, assim, o meu trabalho, porque eu não gostava da parte política das empresas, da parte de conexão, sabe? Cara, eu olhava, olha esses caras falando, cara, pô, por que não faz? Não, sabe? Enfim, o nome disso é experiência, o nome disso é experiência no fim do dia, mas eu achava que eu era o cara mais perto do mundo nessa época, e eu não curti. Aí, de repente, eu me coloco numa cadeira de gerente, pô, mas eu abominava essa posição, agora eu tô... Então, a grande sacada, e como eu fiz para na minha cabeça eu não me sabotar também nessa jornada, é o seguinte, cara, existem uma necessidade de existir tecnologia. A tecnologia, ela não existe, sei lá, no primeiro dia do universo existiu tecnologia porque era necessário. A gente não é necessário. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu sempre coloco dentro da minha cabeça para minhas equipes, né? A gente não é necessário até que a gente prove ser, né? Então, tecnologia como meio é o que deve ser sempre pensado, né? Tu tem uma área de negócio e ela tem um problema. Enquanto a gente resolve aquele problema, a gente é necessário. Se a gente está resolvendo um problema que é nosso, aí é questionável, sabe? Então, essa jornada toda, pô, a gente acabou de falar de um hype aqui. Eu preciso realmente de IA dentro da minha empresa? Quais pontos eu preciso de IA dentro da minha empresa? Esses questionamentos de que a gente sempre fica entre a tecnologia pura e vanguardista e, cara, eu entendo que o MIT vai fazer a tecnologia vanguardista. Talvez eu, na VAP, eu preciso fazer a tecnologia pro-business, né? Então, acho que o business driven de um cara, né, numa posição como a minha, ele é o maior fator de sucesso. Eu fui descobrindo isso passo a passo, né? Eu fui descobrindo. Primeiro, eu olhava realmente o melhor tipo de código-fonte. Depois, eu olhava, talvez, a solução que mais fazia sentido olhando do viés tecnológico. Não, esse aqui é bonito, isso aqui... Tá... Acabei de falar aqui de data lakes, né? Não acredito que toda empresa precise de um data lake hoje em dia. Eu preciso na VAP porque eu tenho por que existir esse data lake. Então, acho que esses pequenos passos de entendimento do que é o negócio acabaram fomentando esse caminho para eu chegar nessa cadeira e poder ser efetivo no que eu me proponho a fazer, né? Que o que eu me proponho a fazer, na verdade, é alavancar negócio da VAP, né? Não é fazer a melhor equipe de tecnologia do universo, né? Então, pensem, é uma virada de chave muito grande. Eu fiz compiladores dentro da minha graduação. Isso é o ponto mais central, talvez, de quando a gente fala de tecnologias. E hoje eu falo de, sei lá, impacto em LTV, sabe? Não tem nada a ver.
Não é a tela mais bonita que vai dar o retorno pro negócio, não, né? Não é a tela, não, esse sistema é lindo, maravilhoso, mas...
Não é isso, né?
A linguagem X mesmo eu deixei para trás faz 20 anos, graças a Deus. Porque tem essa coisa, né? A gente se apega...
Essa é a melhor linguagem, sim, vai mudar a empresa. Você sabe que não é isso.
Não é isso.
A gente precisa de algo que impacte o negócio. Toda vez que a gente tiver algo que impacte o negócio em tecnologia, ele faz muito sentido. Agora, se ele não impactar o negócio, não faz de jeito nenhum.
Ideraldo, e seguindo essa mesma linha de raciocínio, se você tivesse que montar um time de tecnologia hoje do zero, quais seriam as suas prioridades para poder estruturar a tecnologia dentro de uma empresa brasileira?
Ah, legal. Legal. Eu tenho esse caso de amor com dados, acho que a gente não fugiria disso. Acho que o questionamento aqui que fica na minha cabeça é o que a gente precisa de dados, e isso eu expando para todas as áreas de TI, né? Se a gente classificar hoje os maiores riscos que a gente tem dentro de tecnologia, ou os maiores, sei lá, preocupações dos diretores de tecnologia, a Gartner lançou há 2 semanas atrás o mapa deles, falando de 26, estava lá cybersecurity. Aí eu estou montando uma equipe de tecnologia do zero, eu vou investir em cybersecurity como ponto inicial. Cara, difícil, né? E assim, me perdoem, gente, não estou querendo criticar cyber de forma alguma, mas entende que
aqui
a gente
você
tem...
você pode dizer sua opinião tranquilamente.
Pessoal da produção, bota lá um disclaimer lá. Essa opinião não é a opinião da TOTS, é a opinião do Ideraldo.
Mas... Nem da VARP. Nós estamos entrevistando o Ideraldo aqui.
Bota meu CPF na tela aí. Então, tem algumas coisas da tecnologia que são anteriores a outras, né? Eu prezo muito por estrutura. Então, acho que um ambiente estável, ele é o melhor cartão de visita que... um gestor de tecnologia pode ter. Acho que esse é inegável, esse não tem nenhum tipo de discussão. Se eu estiver discutindo IA e o meu sistema está pipocando, não tem como a pessoa me levar a sério. Então, as minhas equipes que eu montei, e essa é a primeira vez que eu montei uma equipe totalmente horizontalizada, né? O meu primeiro foco foi serviço e infraestrutura de cara. Assim, se eu fizer agora, estou fazendo aqui mentalmente um back-to-back aqui no que eu fiz na VAP, né? Infraestrutura e serviços, a gente pontou primeiro. A partir do momento que a gente estabilizou isso, houve algumas... O cliente, ele para de olhar problema e ele começa também... Fala o cliente, as nossas áreas internas. E ele começa a entender que ele pode contar com TI para mais. E aí começa a gente vestir a camisa, fardar e entrar dentro de campo, né? Então tá. Então, equipes ou de customização ou equipes que possam trilhar um caminho de melhoria de processos são bem-vindas nesse momento. A partir do momento que eu já estou com ele estabilizado e eu estou criando algumas coisas, eu começo a perder um pouco a mão no que tange a ambientes de decisão, né? Porque daí eu espalho, eu tenho um ecossistema maior de sistemas, eu tenho nem sempre conectados, e aí é a parte que não pode faltar informação, então é uma equipe de dados que estruture essas informações e coloque pelo menos o decisor um pouco mais de confiança no que ele vai fazer. Eu acho que é muito importante. Então, se fosse fazer uma ordem aqui, é estabilização, geração de valor para o negócio, garantia das informações. Seria mais ou menos nesse sentido. E quando eu falo de garantia para o negócio, ele é a parte mais baixa, mas ele é que garante a retroalimentação de todo o resto, né? Então, eu tenho que estar sempre garantindo para o negócio com que aquilo está funcionando. Eu sempre tenho que garantir para o negócio que eu sou capaz de atender ele e posso garantir a evolução dele, né? Permear que a jornada dele seja também a minha jornada. Então, isso ele garante o sucesso e a retroalimentação da TI dentro de uma companhia como uma indústria brasileira, que é super complexo. O grande desafio sempre é budget, o grande desafio sempre é prioridades. Então, assim, é muito complexo. Eu vou falar para vocês, eu passei por startup, eu passei por educação, eu passei por sistema S, né? Então, eu vi algumas formas diferentes de fazer negócio, mas... A indústria, ela me pegou de jeito assim no nível de complexidade que a gente hoje tem. A gente briga lá na ponta no varejo, na mesma velocidade que o varejo faz os seus negócios, que é super rápido, e ao mesmo tempo eu tenho que trazer para dentro de casa e internalizar isso dentro dos meus processos que são mais morosos de alterar. E aí, como é que casa, né? Então, acho que a complexidade, quando eu coloquei em primeiro lugar estabilização, também tem esse viés. As mudanças são constantes e a busca por essa estabilidade, ela sempre é constante, sempre vai correndo atrás, né?
O CIO movido ao desafio, né? Uau. Dá pra perceber, né? Sem desafios. E aproveitando essa deixa, como é que é a sua rotina? Como é que... A gente teve algumas perguntas aqui como essa. Como é que é o seu dia a dia, tanto na VAP e quanto pessoa? Ou seja, porque sistemas, vocês trabalham com varejo, e-commerce. Como é que é o seu dia a dia com o time, com as áreas de negócio? Uma empresa que, quando cresce pouco, cresce duplos dígitos altos. Como é que é o seu dia a dia?
Acho que quando eu coloquei estabilização foi muito acertado até na minha fala, porque eu tenho 3 gerentes que eles me permitem flutuar, né? Então, o dia a dia da equipe de TI, ele é muito bem filtrado pelos 3 gerentes. Então, aproveito para mandar um abraço para o Loi, para a Bia e para a Mai, que são meus alicerces. E aí... a gente fica com os três gerentes sempre mapeando e entendendo para que lado a empresa está indo e como que a gente ajuda isso. Eventualmente vem as grandes crises, né? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa caiu, alguma coisa precisou da nossa atenção e a gente cria uma estrutura de assumir esses novos desafios que aparecem a toque de caixa, utilizando quem está tocando mais business fica no seu negócio e a gente entra com equipes diversas, né? Então, olha, aconteceu um problema de, sei lá, a gente descasou alguma informação relacionada à expedição. Cara, então, ó, vou entrar a equipe de dados inicialmente, a gente baixa essa temperatura aqui com a informação, depois a gente entra com a equipe de sistemas e trabalha realmente a correção, né, a pavimentação novamente daquele caminho. Então a gente costuma ter uma habilidade muito grande de atender esses anseios das áreas, porque ele realmente é necessário que seja maleável. Eu não consigo hoje fazer um planejamento trimestral ou semestral no nível de crescimento que a gente está. A gente entende que talvez em algum momento a gente vai sentar e vai fazer um planejamento bem feitinho para cumprir. Hoje eu não tenho nem expectativa de cumprir, nem faço planejamento tão na unha, porque eu sei que a gente estaria indo contra o negócio aí também já bate de novo em preceitos que eu coloquei aqui. Então, o meu dia a dia, ele é muito voltado ao apoio a esses três gerentes e entendimento de dores das áreas. Então, é circular, é entender novos projetos, entendam que a gente, além de ser um vagão desse trem da VAP, a gente às vezes também é maquinista, né? Então, se a gente está falando do tema de IA aqui, a estratégia de IA está sendo desenvolvida dentro de tecnologia e não foi solicitada pela área, né? Então, nós temos demandas que saem de dentro de tecnologia que vão gerar negócio no longo prazo, que a gente tem que, de alguma forma, plantar, fomentar e continuar a execução. Então, o meu dia a dia, ele basicamente passa por reuniões com pares, passa com as reuniões individualizadas dos meus gerentes, entendimento que a gente tem de roadmap, entendo que a gente tem dois roadmaps bem distintos aqui, que é o de evolução tecnológica e de evolução de negócio, e a gente divide isso dentro de casa para que as coisas não se oponham, né? Porque senão eu vou atender negócio a vida inteira, a gente vai ficar com um déficit tecnológico.
E nunca vai priorizar a inovação.
Então existe aqui um momento que a gente vai sempre equilibrando e 8 horas por dia é pouco, né? 8 horas por dia é pouco, então a gente...
Ufa, porque fazendo tudo isso, se 8 horas fosse tranquilo, né?
Então a gente vai fazendo com que as coisas aconteçam. Ah, agora a gente precisa dar um gás aqui. Cara, a gente forma ou para alguma coisa e forma uma equipe para tocar lá durante uma semana, ver o que que sai. Mas aí se acontece alguma coisa nesse intervalo também, a gente desfaz esse negócio. Então a gente trabalha numa maleabilidade muito grande. E eu acho que a maior mensagem que eu poderia passar para alguém que está numa posição como a minha, coloco numa cadeira de gerente. Pô, mas eu abominava essa posição, agora eu tô. Então, a grande sacada, e como eu fiz para na minha cabeça eu não me sabotar também nessa jornada, é o seguinte, cara, existem uma necessidade de existir tecnologia. A tecnologia, ela não existe, sei lá, no primeiro dia do universo existiu tecnologia porque era necessário. A gente não é necessário, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu sempre coloco dentro da minha cabeça para minhas equipes, né? A gente não é necessário até que a gente prove ser, né? Então, tecnologia como meio é o que deve ser sempre pensado, né? Tu tem uma área de negócio e ela tem um problema. Enquanto a gente resolve aquele problema, a gente é necessário. Se a gente está resolvendo um problema que é nosso, aí é questionável, sabe? Então, essa jornada toda... Pô, a gente acabou de falar de um hype aqui. Eu preciso realmente de IA dentro da minha empresa? Quais pontos eu preciso de IA dentro da minha empresa? Esses questionamentos de que a gente sempre fica entre a tecnologia pura e vanguardista e, cara, eu entendo que o MIT vai fazer a tecnologia vanguardista. Talvez eu, na VAP, eu preciso fazer a tecnologia pro-business, né? Então, acho que o business driven de um cara, né, numa posição como a minha, ele é o maior fator de sucesso. Eu fui descobrindo isso passo a passo, né? Eu fui descobrindo. Primeiro, eu olhava realmente o melhor tipo de código-fonte. Depois, eu olhava, talvez, a solução que mais fazia sentido olhando do viés tecnológico. Não, isso aqui é bonito, isso aqui tá. Acabei de falar aqui de data lakes, né? Não acredito que toda empresa precise de um data lake hoje em dia. Eu preciso na VAP porque eu tenho por que existir esse data lake. Então, acho que esses pequenos passos de entendimento do que é o negócio acabaram fomentando esse caminho para eu chegar nessa cadeira e poder ser efetivo no que eu me proponho a fazer, né? Que o que eu me proponho a fazer, na verdade, é alavancar negócio da VAP, né? Não é fazer a melhor equipe de tecnologia do universo, né? Então, pensem, é uma virada de chave muito grande. Eu fiz compiladores dentro da minha graduação. Isso é o ponto mais central, talvez, de, quando a gente fala de tecnologias. E hoje eu falo de, sei lá, impacto em LTV, sabe? Não tem nada a ver.
Não é a tela mais bonita que vai dar o retorno pro negócio, né? Não é a tela, não, esse sistema é lindo, maravilhoso, mas...
Não é isso, né?
A linguagem X mesmo eu deixei para trás faz 20 anos, graças a Deus. Porque tem essa coisa, né? A gente se apega...
Essa é a melhor linguagem, vai mudar a empresa. Você sabe que não é isso.
Não é isso.
A gente precisa de algo que impacte o negócio. Toda vez que a gente tiver algo que impacte o negócio em tecnologia, ele faz muito sentido. Agora, se ele não impactar o negócio, não faz de jeito nenhum.
E, Deraldo, e seguindo essa mesma linha de raciocínio, se você tivesse que montar um time de tecnologia hoje do zero, quais seriam as suas prioridades para poder estruturar a tecnologia dentro de uma empresa brasileira?
Ah, legal. Legal. Eu tenho esse caso de amor com dados, acho que a gente não fugiria disso. Acho que o questionamento aqui que fica na minha cabeça é o que a gente precisa de dados. E isso eu expando para todas as áreas que tem, né? Se a gente classificar hoje os maiores riscos que a gente tem dentro de tecnologia, ou os maiores, sei lá, preocupações dos diretores de tecnologia, a Gartner lançou há 2 semanas atrás o mapa deles, falando de 26, estava lá cybersecurity. Aí eu estou montando uma equipe de tecnologia do zero, eu vou investir em cybersecurity como ponto inicial. Cara, difícil, né? E assim, me perdoem, gente, não estou querendo criticar a cyber de forma alguma, mas entende que
aqui
a gente
você
tem...
você pode dizer sua opinião tranquilamente.
Pessoal da produção, bota lá um disclaimer lá. Essa opinião não é a opinião da TOTVS, é a opinião do Ideraldo.
Mas... Nem da VAP. Nós estamos entrevistando o Ideraldo aqui.
Bota meu CPF na tela. Então, tem algumas coisas da tecnologia que são anteriores a outras, né? Eu prezo muito por estrutura. Então, acho que um ambiente estável, ele é o melhor cartão de visita que um gestor de tecnologia pode ter. Acho que esse é inegável, esse não tem nenhum tipo de discussão. Se eu estiver discutindo IA e o meu sistema está pipocando, não tem como a pessoa me levar a sério. Então, as minhas equipes que eu montei, e essa é a primeira vez que eu montei uma equipe totalmente horizontalizada, né? O meu primeiro foco foi serviço e infraestrutura. De cara, assim, se eu fizer agora estou fazendo aqui mentalmente um back-to-back aqui no que eu fiz na VAP, né? Infraestrutura e serviços, a gente pontou primeiro. A partir do momento que a gente estabilizou isso, houve algumas... O cliente, ele para de olhar problema e ele começa também... Fala o cliente, é a nossa área interna. E ele começa a entender que ele pode contar com TI para mais. E aí começa a gente vestir a camisa, fardar e entrar dentro de campo, né? Então tá. Então, equipes ou de customização ou equipes que possam trilhar um caminho de melhoria de processos são bem-vindas nesse momento. A partir do momento que eu já estou com ele estabilizado e eu estou criando algumas coisas, eu começo a perder um pouco a mão no que tange a ambientes de decisão, né? Porque daí eu espalho, eu tenho um ecossistema maior de sistemas, eu tenho nem sempre conectados, e aí é a parte que não pode faltar informação, então é uma equipe de dados que estruture essas informações e coloque pelo menos o decisor um pouco mais de confiança no que ele vai fazer. Eu acho que é muito importante. Então, se fosse fazer uma ordem aqui, é estabilização, geração de valor para o negócio, garantia das informações. Seria mais ou menos nesse sentido. E quando eu falo de garantia para o negócio, ele é a parte mais baixa, mas ele é que garante a retroalimentação de todo o resto, né? Então, eu tenho que estar sempre garantindo para o negócio com que aquilo está funcionando. Eu sempre tenho que garantir para o negócio que eu sou capaz de atender ele e posso garantir a evolução dele, né? Permear que a jornada dele seja também a minha jornada. Então, isso ele garante o sucesso e a retroalimentação da TI dentro de uma companhia, como uma indústria brasileira, que é super complexo. O grande desafio sempre é budget, o grande desafio sempre é prioridades. Então, assim, é muito complexo. Eu vou falar para vocês, eu passei por startup, eu passei por educação, eu passei por sistema S, né? Então, eu vi algumas formas diferentes de fazer negócio, mas... A indústria, ela me pegou de jeito assim no nível de complexidade que a gente hoje tem. A gente briga lá na ponta no varejo, na mesma velocidade que o varejo faz os seus negócios, que é super rápido, e ao mesmo tempo eu tenho que trazer para dentro de casa, internalizar isso dentro dos meus processos que são mais morosos de alterar. E aí, como é que casa, né? Então, acho que a complexidade, quando eu coloquei em primeiro lugar estabilização, também tem esse viés. As mudanças são constantes e a busca por essa estabilidade, ela sempre é constante, sempre vai correndo atrás, né?
O CIO movido ao desafio, né? Uau. Dá pra perceber, né? Sem desafios. E aproveitando essa deixa, como é que é a sua rotina? Como é que... A gente teve algumas perguntas aqui como essa. Como é que é o seu dia a dia? Tanto na VAP e quanto pessoa, ou seja, porque sistemas, vocês trabalham com varejo, e-commerce, como é que é seu dia a dia com o time, com as áreas de negócio, uma empresa que quando cresce pouco, cresce duplos dígitos altos, como é que é seu dia a dia?
Acho que quando eu coloquei estabilização foi muito acertado até na minha fala, porque eu tenho 3 gerentes que eles me permitem flutuar, né? Então, o dia a dia da equipe de TI, ele é muito bem filtrado pelos 3 gerentes. Então, aproveito para mandar um abraço para o Loi, para a Bia e para a Mai, que são meus alicerces. E aí, a gente fica com os 3 gerentes sempre mapeando e entendendo para que lado a empresa está indo e como que a gente ajuda isso. Eventualmente, vêm as grandes crises, né? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa caiu, alguma coisa precisou da nossa atenção. E a gente cria uma estrutura de assumir esses novos desafios que aparecem a toque de caixa, utilizando quem está tocando mais business fica no seu negócio e a gente entra com equipes diversas, né? Então, olha, aconteceu um problema de, sei lá, a gente descasou alguma informação relacionada à expedição. Cara, então, ó, vou entrar a equipe de dados inicialmente, a gente baixa essa temperatura aqui com a informação, depois a gente entra com a equipe de sistemas e trabalha realmente a correção, né, a pavimentação novamente daquele caminho. Então, a gente costuma ter uma habilidade muito grande de atender esses anseios das áreas, porque ele realmente é necessário que seja maleável. Eu não consigo hoje fazer um planejamento trimestral ou semestral no nível de crescimento que a gente está. A gente entende que talvez em algum momento a gente vai sentar e vai fazer um planejamento bem feitinho para cumprir. Hoje eu não tenho nem expectativa de cumprir, nem faço planejamento tão na unha, porque eu sei que a gente estaria indo contra o negócio, aí também já bate de novo em preceitos que eu coloquei aqui. Então, o meu dia a dia, ele é muito voltado ao apoio a esses 3 gerentes e entendimento de dores das áreas. Então, é circular, é entender novos projetos, entendam que a gente, além de ser um vagão desse trem da VAP, a gente às vezes também é maquinista, né? Então, se a gente está falando do tema de IA aqui, a estratégia de IA está sendo desenvolvida dentro de tecnologia e não foi solicitada pela área, né? Então, nós temos demandas que saem de dentro de tecnologia que vão gerar negócio no longo prazo, que a gente tem que, de alguma forma, plantar, fomentar e continuar a execução. Então, o meu dia a dia, ele basicamente passa por reuniões com pares, passa com as reuniões individualizadas dos meus gerentes, entendimento que a gente tem de roadmap, entendo que a gente tem 2 roadmaps bem distintos aqui, que é o de evolução tecnológica e o de evolução de negócio, e a gente divide isso dentro de casa para que as coisas não se oponham, né? Porque senão eu vou atender negócio a vida inteira, a gente vai ficar com um déficit tecnológico.
E nunca vai priorizar a inovação.
Então existe aqui um momento que a gente vai sempre equilibrando e cara, e 8 horas por dia é pouco, né? 8 horas por dia é pouco, então a gente...
Ufa, porque fazendo tudo isso, se 8 horas fosse tranquilo, né?
Então a gente vai fazendo com que as coisas aconteçam. Ah, agora a gente precisa dar um gás aqui. Cara, a gente forma ou para alguma coisa e forma uma equipe para tocar aquilo lá durante uma semana, ver o que que sai, mas... Aí, se acontece alguma coisa nesse intervalo também, a gente desfaz esse negócio. Então, a gente trabalha numa maleabilidade muito grande. E eu acho que a maior mensagem que eu poderia passar para alguém que está numa posição como a minha é... Eu coloco numa cadeira de gerente. Pô, mas eu abominava essa posição, agora eu tô... Então, a grande sacada, e como eu fiz para, na minha cabeça, eu não me sabotar também nessa jornada, é o seguinte, cara, existem uma necessidade de existir tecnologia. A tecnologia, ela não existe... Sei lá, no primeiro dia do universo existiu tecnologia porque era necessário. A gente não é necessário. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu sempre coloco dentro da minha cabeça para minhas equipes, né? A gente não é necessário até que a gente prove ser, né? Então, tecnologia como meio é o que deve ser sempre pensado, né? Tu tem uma área de negócio e ela tem um problema. Enquanto a gente resolve aquele problema, a gente é necessário. Se a gente está resolvendo um problema que é nosso, aí é questionável, sabe? Então, essa jornada toda... Pô, a gente acabou de falar de um hype aqui. Eu preciso realmente de IA dentro da minha empresa? Quais pontos eu preciso de IA dentro da minha empresa? Esses questionamentos de que a gente sempre fica entre a tecnologia pura e vanguardista e, cara, eu entendo que o MIT vai fazer a tecnologia vanguardista. Talvez eu, na VAP, eu preciso fazer a tecnologia pro-business, né? Então, acho que o business driven de um cara, né, numa posição como a minha, ele é o maior fator de sucesso. Eu vou descobrindo isso passo a passo, né? Eu fui descobrindo. Primeiro eu olhava realmente o melhor tipo de código-fonte. Depois eu olhava talvez a solução que mais fazia sentido olhando do viés tecnológico. Não, isso aqui é bonito, isso aqui tá. Acabei de falar aqui de data lakes, né? Não acredito que toda empresa precise de um data lake hoje em dia. Eu preciso na VAP porque eu tenho por que existir esse data lake. Então acho que esses pequenos passos de entendimento do que é o negócio acabaram fomentando esse caminho para eu chegar nessa cadeira e poder ser efetivo no que eu me proponho a fazer, né? Que o que eu me proponho a fazer, na verdade, é alavancar negócio da VAP, né? Não é fazer a melhor equipe de tecnologia do universo, né? Então, pensem, é uma virada de chave muito grande. Eu fiz compiladores dentro da minha graduação. Isso é o ponto mais central, talvez, de quando a gente fala de tecnologias. E hoje eu falo de, sei lá, impacto em LTV, sabe? Não tem nada a ver.
Não é a tela mais bonita que vai dar o retorno pro negócio, não, né? Não é a tela, não, esse sistema é lindo, maravilhoso, mas...
Não é isso, né?
A linguagem X mesmo eu deixei para trás faz 20 anos, graças a Deus. Porque tem essa coisa, né? A gente se apega...
Essa é a melhor linguagem, sim, vai mudar a empresa. Você sabe que não é isso.
Não vai, não é isso.
A gente precisa de algo que impacte o negócio. Toda vez que a gente tiver algo que impacte o negócio em tecnologia, ele faz muito sentido. Agora, se ele não impactar o negócio, não faz de jeito nenhum.
E, Deraldo, e seguindo essa mesma linha de raciocínio, se você tivesse que montar um time de tecnologia hoje do zero, quais seriam as suas prioridades para poder estruturar a tecnologia dentro de uma empresa brasileira?
Ah, legal. Legal. Eu tenho esse caso de amor com dados, acho que a gente não fugiria disso. Acho que o questionamento aqui que fica na minha cabeça é o que a gente precisa de dados. E isso eu expando para todas as áreas que tem, né? Se a gente classificar hoje os maiores riscos que a gente tem dentro de tecnologia, ou os maiores, sei lá, preocupações dos diretores de tecnologia, a Gartner lançou há 2 semanas atrás o mapa deles, falando de 26, estava lá cybersecurity. Aí eu estou montando uma equipe de tecnologia do zero, eu vou investir em cybersecurity como ponto inicial. Cara, difícil, né? E assim, me perdoem, gente, não estou querendo criticar a cyber de forma alguma, mas entende que
aqui
a gente
você
tem...
você pode dizer sua opinião tranquilamente.
É. Pessoal da produção, bota lá um disclaimer lá. Essa opinião não é a opinião da TOTVS, é a opinião do Ideraldo.
Mas... Nem da VAP. Nós estamos entrevistando o Ideraldo aqui.
Bota meu CPF na tela aí. Então tem algumas coisas da tecnologia que são anteriores a outras, né? Eu prezo muito por estrutura. Então acho que um ambiente estável, ele é o melhor cartão de visita que um gestor de tecnologia pode ter, acho que... We'll be right back.